Nerd Quick The Pop, seu podcast favorito, carnavalesco ou não, já estamos no futuro, não tem mais carnaval, tudo é alegria, facerice, sorridência, né? Taylor Swift já ganhou o Super Bowl, tudo mais. Se você ouvir isso no futuro e a Taylor Swift, e o Kansas City tiver ganho mesmo o Super Bowl, daí então vai ser maravilhoso, porque a gente aqui do passado...
Tá incomodado com a pauta velha, com a pauta antiga? Vai ficar a pauta antiga esse...
Adivinhou. Esse não, é cara, eu tô fingindo que é mais antigo do que é pra parecer que eu sou um gênio, entendeu?
É, exatamente. A gente gravou 2 semanas antes do...
Isso, do Super Bowl. É. E a gente vai dar o resultado do Super Bowl, que é o fundo
cada um
do
vai estúdio, vídeo.
É por isso que eu tô puxando esse assunto. É por isso que eu tô... A gente vai dar o resultado do Super Bowl e como foi o show do Usher, tudo nesse podcast também. Isso e aí, eu tenho uma como eu posso dizer assim, eu tenho uma dica bacana, mas eu acho que a gente já deu. Mas enfim, vamos apresentar nossas queridas e queridas, tal Cosma, diretamente, o Cosma também está de barba desganhada, que nem eu, diretamente de... Cara. Minha barbeira está de férias, me fudeu. Profissional liberal quer ter férias? Nunca vi disso. Não. Mas enfim, Cosma diretamente de Las Vegas.
Isso não, mesmo.
Ele tá
animadíssimo.
Ai, desculpa, eu tô interrompendo o Cosma, que nem o Cosma faz comigo hoje. É, o Cosma, ele tá no boot dos VIPs.
Exatamente.
Aqui tem até camarão, negócio VIP, tá a galera do Succession aqui. Não, eu só queria dizer que é um momento muito pop o Super Bowl, inclusive, porque se a gente keeping up with the pop, a gente tem que falar do Super Bowl, porque rola show, que é muito interessante, rola muita propaganda com celebridade e também rola muito trailer esperado, e não seria diferente. Eu sei que o Fanny, ele já pega o batmóvel dele, já aciona o míssil quando eu falo de trailers, mas certos momentos não tem como ignorar o trailer, Fanny. Então, no caso, teve Deadpool, né? Eu só queria deixar claro, teve Deadpool, baita trailer, teve mais um do universo expandido do Mágico de Oz. Eu acho que a Miriam sabe mais sobre eles, porque é um musical.
Não é do universo expandido, é um prequel, é o Mágico de Oz.
É um prequel.
É verdade, é um livro que foi escrito contando a história antes das bruxas de Oz, antes que Dorothy chegasse à Terra de Oz. E é um livro que se tornou um musical que completou essa semana 20 anos em cartaz na Broadway.
É um musical, imagino eu, elogiadíssimo.
É um musical que ganhou vários prêmios de Tony, né? Que é tipo o Oscar dos musicais. Foi o que lançou a carreira da Idina Menzel, como esse grande nome que ela é hoje. Que, né, que depois fez voz do Frozen, entre outras coisas. Foi o que lançou também, de certa forma, a Christine Shannon, apesar das duas já terem sido bastante conhecidas. O Joel Grey, que é um vencedor do Oscar e do Tony, também ele fez o Mágico de Oz no primeiro elenco do Wicked. Wicked é um super musical, é um super livro, e provavelmente vai ser um super filme, mas as pessoas vão se irritar porque ele vai ser dividido em duas partes.
Caindo pra ti também, Fari?
Tá caindo pra mim, tá travando pra mim.
Nova York, internet Nova York tá ruim.
A internet Miami é ruim.
Não, deixa eu ver aqui.
A Miami é ruim. Tá.
Deixa eu trocar a internet,
minuto. É o bom. Tranquilo. Lá tem duas.
Agora a qualidade da imagem pelo menos melhorou. América Online da
Mas será?
Lembra América Online?
Claro.
Mas será que gravou pra mim,
gente? O CD do Senhor dos Anéis?
Calma aí.
Não.
Vai consertar, de acordo com o trailer, ele vai... Oi, tudo bem?
Melhorou?
Oi, tia, feliz ano novo!
Feliz ano novo!
Tá nos vendo? Aquelas
tá
paradas
ouvindo?
Que o cara sempre...
Tá me ouvindo?
Cadê o Davi? Cadê o primo?
Davi é muito nome de criança chata, né?
Vocês querem que eu chame meus pais?
Oh, claro!
Eles estão loucos pra aparecer.
Participação especialíssima, claro! Por favor.
Não, a gente preserva a imagem dele.
Ah, é
isso, é verdade,
porque
senão eles vão ficar muito famosos, né? Não, senão o pessoal vai pedir dica de, sei lá, não me lembro das especialidades de medicina que eles trabalham, então...
Os cardiologistas, tudo.
Ah, porra, vou precisar. Muito certo. O Cosmo também, porque tem esse droga, né?
É, é e alimentação, né?
Exato. Tu tem o Constanza, os pais do Constanza é muito engraçado, só porque agora tu falou pais, e a Miriam, eu tô vendo Seinfeld e tal. Os pais do Constanza são iguais aos da série, são iguais aos da vida real. Ele fala que é até assustador, que é a mesma
do
gente.
Jason,
a
do Jason fala, Alexander. Mesmo jeito.
Uhum, exatamente. Jason Alexander, aqui tem muita grana.
Tu sabe, né, que o personagem dele
Larry
David.
E tá aí minha dica, o cara nem falou do trailer, né? Tipo, mas a minha dica é Curb voltou, e de novo eu falo, né, aquela gente afobado, já tá apenas no segundo episódio, mas é garantidíssimo, né, porque já tá na 12ª temporada, e Curb é aquele vinho que tu sabe que aquela safra sempre vai ser boa, e para aí, Fanny, tu não gosta do Succession? Tu vai
não
ver o quê?
Tu vai ver
um reality de bombeiro de Cincinnati. Bombeiros
Fire,
de Cincinnati. É o underground dos bares gays para bombeiros em Cincinnati. E aí
tu veria eles... demais isso.
Isso é uma baita série.
É uma baita
claro,
série.
Claro,
uma baita série. Que, se alguém não fez ainda. É. Não, é. Bah, eu preciso muito ver essa série.
É verdade.
Imagina o nível dramático da coisa. Vai ser maravilhosa.
Exato. Bombeiros tentando ser felizes.
Sobrevivendo ao estigma. Que é o negócio de descer pro fogo.
Não, e aí tem o bar underground, aí são vários, aí tem... Nossa, é demais,
gente. Bebida com fogo e eles...
E eles tentando... E eles assim, ó, de dia eles apagam o fogo e de noite eles continuam apagando um fogo, só que os próprios.
Tá aí. E a Dark Room, ela tem saída de emergência, porque eles são bombeiros.
Obviamente, né, tem que ter o PCI, né.
Verdinho.
Não, aí claro. Pode ter um que é mais corretinho, que vai no bar e fica, mas as saídas não estão...
Esse podcast ia ser isso, a gente inventando história, inventando série. Não vamos falar da série que já existe, a gente vai até achar
vai.
Uma premissa.
É que tu ameaçou duas vezes, tu ameaçou
tá,
duas
lá.
Vezes.
E aí tu fez toda aquela cena, né, Fanny?
Eu faço, tá, mas beleza. É meu Deadpool. Papel...
Mas eu não entendo, eu vou te dizer, Cosma, tu acha... Eu entendo que muita gente ama Curb Your Enthusiasm, eu nunca me prendeu.
Uhum. Eu acho que é só assim, é como se fosse o Seinfeld só com o George.
Tem que é um dos personagens mais chatos do Seinfeld.
Eu entendo o não apelo do George, principalmente pro público feminino, porque o George ele é meio tipo o homem padrão, né?
É. Ele deu casamento.
Não, mas não é nem só isso. Eu acho que assim, o Larry David tem um pouco dessa coisa do Woody Allen, que é o judeu neurótico. E eu acho que, assim, criaram uma imagem de que todo judeu nova-iorquino tem que ser assim, e, tipo, não é, sabe? É,
claro,
então,
claro.
Então, assim, e é um tipo de pessoa que me irrita na vida real também.
Entendi. Queimou então, os filmes judeus nova-iorquinos.
É, não, mas é aquele estilo Woody Allen de ser, sabe? A pessoa que fala demais, que faz a coisa errada, que não sei o quê, que tá sempre pensando além do que precisa, então, enfim. É. Mas eu até entendo que é engraçado, eu acho que é um marco final do... Como é que se fala? Essa última temporada, enfim. Mas, não sei, não me prendeu nem na primeira. Eu provavelmente não vou assistir essa última. Não,
as primeiras seis temporadas... É aquele tipo de série que é tão longe, que tu fala assim. As primeiras seis temporadas eram mais ou menos. Mas a partir da... É tipo One Piece. Mas a partir da sexta, entra o grande personagem, que é aquele amigo dele, o rapaz negro alto, bonito. Bonito não. Mas muito engraçado. Era um Kramer do Kirby, né? E eu acho que ela vai ficando cada vez melhor e as últimas temporadas sempre me prendem, sempre tem alguma coisa, um detalhezinho que ele pega que é muito legal, assim, aí no último era Book, que os amigos chamam de Book, mas ela é Book. E aí ele conhece um cara que conheceu ela numa festa só e já chama ela de Book. Daí ele fica, porque como assim? Que regra é da Book? Book, como assim? É umas coisas bobas que eu adoro e é bem isso, é bem que coisas específicas assim. E tem várias manobras que eles fazem também, que tu compra um presente pra tua esposa e tu compra mais um. Aí se ela não gostar do primeiro, tu dá o outro. Mas se ela gostou do primeiro, tu vai lá e devolve o outro. Que aí tu não tem que pagar dois presentes. Umas bobagens. Aquele do mandar um SMS por acidente de propósito, em que tu, um amigo
esse
teu...
É um clássico.
Irrita. É, um amigo teu irrita tua mulher. Daí tu manda um texto pra tua mulher fingindo que foi sem querer, que era pro teu amigo, que tu fala assim, pô, não gostei do jeito que tu falou com ela, acho que tem que se ligar e tal. E aí tu manda pra mulher por acidente, achando que pra ela achar que tu tinha, queria mandar pro teu amigo. E aí ela vai ficar, ah, que bonitinho, ele me defendeu. Foi tudo. Esse tipo de coisa, de usar o boné do Trump pra todo mundo deixar ele sentar em qualquer lugar do seu restaurante ou não ficar com medo. Então tem certos lampejos de genialidade dele que ainda vem. E ele tá com
certeza. Mas podia ser uma sketch, né? Infelizmente ele nunca foi contratado pra fazer isso.
Mas eu acho que é um show de sketches, entendeu? Tipo, a impressão, o Cosme se irritou que a gente falou mal do Larry David. É. Eu acho que é exatamente o que funciona, ele é show de sketches.
É, e uma coisa que é muito. Ela é muito rara num sentido, tá? Ela é uma das pouquíssimas séries que deram certo em que é tudo improvisado. E não é, claro, não é especificamente improv, tipo o Whose Line Is It Anyway, que é muito bom. Até hoje existe, né? Tá rolando até hoje.
Eu nem sei, mas eu gostava. Eu acho, é que assim, mas mesma coisa, o Whose Line Is It Anyway é aquela coisa que fica ali na TV que tu não presta muita atenção e quando tu para pra ver, não, os caras são muito bons. Mas assim, não muda a vida de ninguém, entendeu? Tipo, se tu assiste um e tu não assiste 10 depois...
É improv, né? Improv é isso.
Show de variedades.
O Larry, ele mistura uma série roteirizada ali com cenas em geral, mas eles, o diálogo é pelo menos é o que eles dizem, que em geral a maioria das partes são improvisadas.
É um formato tipo Jury Duty, que é aquela coisa assim, tu tem pessoas que sabem que estão sendo filmadas e estão ali num personagem, tu tem pessoas que estão ao redor que não sabem que é uma série. Claro que o Curb Your Enthusiasm, como tá acontecendo há muito tempo, ele já perdeu esse formato da surpresa. Tanto é Jury Duty. Se eles forem fazer de novo, eu não sei se funciona também.
É. Inclusive no Brasil...
Um lugar muito nada a ver.
Tem uma pessoa que questionou como é que no Brasil não tem isso, sabe? Porque hoje em dia tem um...
É difícil chegar no júri popular, né?
É difícil chegar... Tanto é que a gente tem a história lá do Praia dos Ossos, né? O podcast, que é um dos poucos casos que a gente sabe de júri popular.
É, a Bot Kiss agora vai não, pra júri popular, mas já foi cancelado.
É um programa que finge que tem uma juíza que paga as pessoas pra estar com problemas reais e ela decide, e o que for decidido é pago pelo programa. Então como é que não tem
tipo,
uma...
Tipo
um teatrinho... Tipo,
Judge Jury.
Ah, não, desculpa, tu falou Judge Jury, eu pensei em Judge Jury, que é a...
Não, uma
que é
judge,
o reality
judge,
de... Isso,
judge
tá,
Judge Jury. E a outra é Jury Duty.
Rural Juror.
Isso é uma sketch, pra quem não sabe, é uma sketch do Saturday Night Live, que alguém fazia a Barbara Walters, né? E era um livro chamado Rural Juror.
Ah, eu conheci pelo Tony Hawk, porque também tinha essa piada lá, mas então pegaram dali. Bato, tu é historiadora
também. Nem sei, mas é um negócio assim, tipo, super... E era Barbara Walters, né? Assim,
Mas é isso, a minha dica então é Curb e também ver os trailers do Super Bowl, várias pessoas fizeram compilados, além dessas duas também tem o dublê, que é do nosso querido gatão Ryan Gosling e a Emily Blunt.
Então, vai ser Wicked, um filme tão ruim. Vai ser um filme tão ruim, mas vai ser tão bom.
Parece que
vai ser tão ruim, mas tão bom de assistir.
Vai ser aquele filme que a gente gosta, sabe? Assim, tipo, que vai direto pra Netflix pra ver no sábado de manhã quando tu não quer sair da cama.
O filme conta a história de Colt Seavers, um dublê que abandonou a profissão pra cuidar de sua saúde física e mental, mas que precisou voltar ativa por conta de desaparecimento de um astro de filme dirigido por sua ex-namorada. Ah, então esse é o plot, porque pelo treino não dava
não
pra
dá
entender
pra
direito.
Não,
tem Ariana
não.
Grande no Wicked? Que legal.
Tem Ariana Grande no Wicked, Ariana Grande e Cynthia Erivo.
Temos um novo. Vai.
Não, e tem a Michelle Yeoh também no Wicked. Tem um elenco
bem bom. Top.
Tem um elenco top. Tem muita gente boa com os nomes atrás do Wicked. Enfim, estou curiosa, não tomei decisões ainda se eu achei bom ou ruim.
Será que é antes do Oz ou é depois do Oz? Porque o Oz também foi um prequel, né?
Não, é que o
Oz... O Oz, a série de Brigada lá do...
Não, o Oz, o Oz que não tá falando tipo, é com a esposa do Ashton Kutcher.
Isso.
Que vira a bruxa
É
má.
Verdade.
Não, é pra tu contar o enredo do Wicked, Elphaba é a bruxa verde, Glinda é a bruxa rosa, né? A bruxa boa e a bruxa ruim. Então, ele conta a história, e tem a bruxa aquela que a gente não conhece, que ela morre com a casa em cima dela, que ela tinha os sapatos.
Sim. Sim.
Tá? Que ela é irmã da Elphaba, que ela é irmã da Wicked Witch of the West. Então, essa é a história delas quando jovens, que elas vão para a mesma universidade, e elas são roommates. E elas são completamente
três bruxas
diferentes.
E uma vassoura. Como é que é? Três garotas e um jeans viajante, né?
Quase isso. É a adolescência das bruxas de Oz. E como que elas conhecem o Mágico de Oz, como é que elas chegam no ponto da carreira que elas chegaram quando a gente conhece a Dorothy e tal. Como é que o espantalho vira o espantalho, como é que o Homem de Ferro vira o Homem de Ferro. Como é Homem de Ferro, né? Não.
Homem de Lata.
Homem de Lata vira Homem de Lata. Como é que o leão, né, se torna medroso.
Isso que é um leão, na série, no filme vai ser um leão.
No filme é um leão, é um leão. E aí tu entende por que ele é um leão medroso e não um leão corajoso. Como é que houve essa situação que os animais falavam e tal? Como é que os macacos geram asas e voam? Então, é um musical, é uma história extremamente complexa. O livro é muito bom e o musical é muito bom também.
Que bom que vai concorrer. Então. Eu pensei que ia concorrer a roteiro original, mas que bom que é roteiro adaptado, né?
Roteiro adaptado.
Porque eu pensei que assim, nossa, os caras estão pegando uma história, eu não sabia que era um livro, né? Eu pensei, os caras estão pegando uma. Inventando um prequel, sabe? Tipo, eu tava meio já sem graça. Assim,
não, é um livro antiguíssimo, que foi feito por um autor que não tem nada a ver com o Mágico de Oz, mas ele começou a pensar como é que nasceu uma pessoa verde. Por que aquela bruxa era a única pessoa que era verde? Então ele começa a analisar a história dessa personagem, que é uma personagem riquíssima, que a gente não vê muitos detalhes dela na história do
Mágico. E agradou ao ponto de virar quase lore, assim, né? Agradou ao ponto de ser aceito, né?
Super, e virou um musical, que o musical foi um grande hit. Até hoje, né, tá em cartaz. Inclusive por efeitos visuais, porque eles fazem uma pessoa realmente voar no palco. Antes, muitos antes de Spider-Man.
Isso.
Né?
Tá aí.
E ela
diz... Já que a gente tá pincelando, o Cosma falou aí do... Vai falar do Kirby de novo?
Não, do Planeta dos Macacos, a nova...
Não, tá, segura, ninguém se importa com o Planeta dos Macacos.
Ele fica falando os trailers sempre.
Calma, ninguém se importa com o trailer mais. Ah, mas o primeiro é Planeta dos Macacos. Fudeu, oitavo filme.
Vai ter o quarto filme, deve estar fazendo sucesso.
Ah, mas alguém viu o primeiro?
O primeiro eu vi.
Não, o primeiro ou o primeiro dessa nova sala?
O original.
Ah, eu vi. Eu vi.
Eu tô falando dessa nova.
Dessa nova.
É muito bom. Só que é aquela coisa, parece aquele Em Busca do Reino Encantado, que eles fazem filme. Em vez de condensar a história, eles expandem a história.
Não, isso sabe que...
É uma trilogia, mas depois
tem outra. A grande expectativa pra esse filme agora é que o final o maluco encontre a Estátua da Liberdade lá, né?
No final da trilogia. No final da trilogia. Eles estão espichando tanto que eles estão pensando... Agora é 100 anos depois, vai mostrar os humanos já colonizados pelos macacos. E, de alguma forma, eles vão tentar meter essa história de que os caras voltaram com uma nave e acabaram aqui num futuro alternativo, não sei. É interessante, viu? Se eles aparecerem nesse filme, eu vou querer ver. Mas eu acho que eles só vão aparecer no terceiro, não sei.
Deixa eu falar de outra coisa interessante. Foda-se, Planeta dos Macacos. Pá, honestamente.
Tá bom, beijo. Isso
aí. Já falou. Falei tudo que tu... Cara, tu já falou... 3 minutos para o Macaco é o mais do que esse filme desse trailer.
Tem Twister, volta Twister, eles vão caçar.
Bah, outra merda, né? Bah, filmezinho, Sessão da Tarde. Né? Com nenhum ator original ainda.
Não, sabe o que eu gostaria? Que eles fizessem filmes novos, bons, assim, façam novas franquias, não recriem franquias que a gente já viu.
Depois do Katrina, o cara meteu um Twister, é foda, né?
Mas tem que ter a vaquinha voando, senão não é twist.
Não é twist. Cara, eu vi American Fiction ontem.
Ai, me conta tudo. O que que tu achou? Tava louca pra que vocês assistissem esse filme.
Eu achei muito bom. Assim,
muito, né?
Muito bom, porque eu não esperava nada, tá?
Exatamente, eu tinha muito medo de ficar ruim.
E eu, tipo assim, eu achei muito bom, provavelmente pelos motivos de... Eu fiquei muito feliz que eu achei bom por motivos que os personagens do filme não acharam bom, entendeu?
Sim. Não
são os mesmos motivos. Eu acho engraçado, tipo assim, principalmente assim, eu vou tentar falar de um jeito que não dê muito spoiler, mas eu preciso falar de algumas coisas, né? Eu gostei muito da metalinguagem, principalmente do meio pro final, né? Que o negócio vai tomando, assim, por causa que é tudo isso, né? Tipo assim, é esse autor de livros que escreve um livro sobre um pseudônimo. E é pra ser tudo que ele odeia e faz sucesso, obviamente.
Exatamente. Ele faz pra ser um fracasso.
Ele faz pra ser, tipo assim, ele faz pra, tipo, fazer. Cara, e é muito bagulho de um pouco de. Do conflito geracional do cara assim, não li, não gostei. E vou, a partir de todo o meu conhecimento de resenha, né? De outras pessoas vendo, nutrir meu ódio, fazer uma antítese disso. E meio que não é, porque ninguém sabe o que é o livro original que ele odeia, porque nem ele sabe. E ele daí, pum, ganha uma proporção que ele não esperava e ele vai sempre dobrando a aposta. E quando ele mete o título, aquela parte que ele mete o título...
do filme?
O título do livro, que ele muda o título do livro. E o pessoal fica pensando assim... Ah, gente, vamos usar, porque...
A gente
porque...
pode falar, a gente não pode falar, não, nós vamos falar. Vamos falar. É raw, it's raw.
É, e daí vamos falar, daí, tipo assim, ah, o nome do livro que ele lançar, que seria super disruptivo, é Fuck. Uhum. É. E daí, porra, e daí eu gosto muito, que daí eu vou fazer exatamente o que o personagem do filme faz, que é tipo assim, meu, eu nunca li, mas eu tenho um preconceito demais com esses livros que vendem em supermercado, sim, que é tipo, seja foda, não sei, sim, o quê, e eu nunca li. Cara, e daí isso me bateu, tá ligado? De um jeito assim, tipo assim, porra, será que eu só tô replicando? Será que eu só tô replicando esse personagem? Enfoderem-se e não sei o quê. Tipo,
a arte de ligar o fogo.
Mas não, mas é que a moral
da história... porra do meu queijo, Adri.
A história do ponto dele é exatamente isso. Ele escreveu um livro ruim, sabendo que era um livro ruim.
Tipo, cara, e a explicação, do manager, pra mim é maravilhosa. Quando o manager fala assim, meu, tu tem 4 livros, eles são fodas. São tipo o Green Label do Johnny Walker. E, cara, tu tem uma coisa que poucas pessoas têm. Tu consegue produzir um whisky merda, que nem o Red Label. Tu pode produzir um whisky mais ou menos que nem o Black Label, e tu consegue produzir o Blue Label. Poucas pessoas conseguem produzir o melhor e o pior. E tu ainda tem a vontade de não estar com a tua marca atrelada ao pior, né? Então, tipo assim, é muito bom. Achei muito boa a explicação. E daí, quando tu acha assim, tá, essa história já não tem mais pra onde ir.
Aí
tá,
vem
o Seth
Cohen do DLC.
Cara, daí vem, tipo, uma outra... ele ganha uma outra atração, que é com o negócio do tipo assim, meu, vou fazer disso uma... Vou, tipo, não é nem quebrar a quarta parede. É só, tipo assim, meu... Eu vou dar pro final que vocês querem pra esse filme.
Exatamente.
Que não é o final real. E eu ainda vou dar várias alternativas de finais. Como se fosse um grande brainstorm. De repente o filme que era tipo, pá. E tem muitas coisas que eu acho boa. Eu acho muito boa a relação que ele tem com uma vizinha lá. E esse negócio de shutdown, papapá. Que é uma coisa, tipo assim, meio comédia masculina. Padrão, assim, do homem sofrido, blá, 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 blá. Tem esse negócio da comédia masculina, do tipo do filme de homem sofrido, que é tipo um arquétipo de cinema, assim, né? E daí, tipo assim, não tem muito pra onde sair disso, e ele resolve, cara, metendo comédia, metendo, sabe, cara,
é uma
eu
comédia,
acho muito legal porque...
É uma comédia inteligente, né, Fanny? Ela é bem...
É, então, porque tu não tá esperando esse tipo de comédia, entendeu? Porque até então não é... entendeu?
Não,
até então
tem,
não
tem
é,
a mãe
tipo
que
assim...
tem demência, tem toda uma... Isso. Tem uma história bem pesada. O irmão que tem sérios problemas de, enfim, de vício, enfim, tal.
Cara, então, assim, eu achei muito legal.
É muito bom. É um filme que tem várias camadas. E o que eu amo, o final, pra mim, ele é perfeito.
Cara, o final, pra mim, é maravilhoso.
É maravilhoso.
E outra coisa, porque, tipo assim, o final é aquele bagulho, assim, que eu fico esse caralho. Tipo, tem o filme, tem o que os personagens, que o personagem que tá produzindo o filme queria que fosse o filme.
Uh-huh.
E tem, tipo, essa minha resposta pra isso... Que é, tipo, usando do artifício do próprio parado do filme que o cara não gosta pra terminar o próprio filme. Cara, eu acho muito legal. Eu achei muito inteligente, assim. É um bagulho que não dá pra repetir, entendeu? É um negócio
não.
Que, tipo, eu acho que é, tipo, assim... É
ele, o diretor único, agora... O
diretor não é nada agora... demais, mas é legal, entendeu? Não é nada demais. Se tu for pensar, não é nada demais. É,
sim,
tipo, um bagulho ruim, até.
Não,
se for
é pensar, extremamente
tenta vender,
sim,
essa ideia ruim. Mas é tipo, eu acho legal, eu acho legal.
Eu
pareço só mais um crítico, tá ligado? Do filme. Quem viu o filme vai saber, eu pareço só mais um crítico fazendo toda essa... Cara, isso é muito engraçado,
não,
eu acho
assim,
muito
ó,
engraçado.
É um filme que tem que ver, ele é tipo Past Lives, não adianta tu explicar o filme, tu tem que assistir o filme pra entender o filme. E ele é um filme curto, ele é um filme de 2 horas, 1h50, 1h40, por aí também. É um filme super bem... Eu sou bias porque eu adoro o diretor, né? O Corda é um querido, e ele era jornalista antes. E ele chegou a trabalhar, sim, junto com o Obama também. Então ele tem várias histórias, ele sabe fazer narrativas boas. E agora, esse foi o primeiro filme dele. Pra vocês terem uma,
caraca,
ideia.
Caraca. E com primeiro, o Jeffrey Wright, hein, que fez. Pra quem
o Jeffrey
não sabe,
Wright. Foi... E os dois atores dele, né? O Jeffrey Wright e o...
Sterling K. Brown.
Westworld.
Sterling K. Brown foi indicado como melhor ator coadjuvante. E o Jeffrey Wright foi indicado melhor ator.
Cara, tem vários atores bons, cara. A Issa Rae, né, que fala?
Aham, Issa Rae.
Issa Rae, cara, que é tipo uma atriz boníssima, tá em Barbie, tá em Insecure.
Tá super.
Sabe, tipo, ela.
Não, a senhora que faz a mãe dele é uma super atriz também dessas lendárias. Tem o
Sterling Brown.
Tem que estar indicado o melhor ator coadjuvante.
Kate Davis.
Aí. Agora eu só tô
assim, tu agora te falou, desculpa, é que eu tava vendo o cast e não vi.
Não, e tá o mais engraçado é quando aparece o. Agora esqueci o nome dele, mas o Seth Cohen do DLC.
Ah, o Adam Brody?
O Adam Brody, que faz uma breve aparição, mas é a aparição dele que muda toda a jogada do.
Sim. Que ajeita pro futuro, assim, né? Eu acho. Cara, eu gostei muito desse filme. Achei.
É, a premissa pra ficou assim meio por cima, mas pelo que eu entendi, é o cara é um escritor que tá cansado de fazer grandes livros que não rendem, vai lá e faz um livro parodiando essa indústria e acaba dando muito certo. É, então isso. É mais ou menos isso.
Isso,
né?
Mais ou menos isso. É. Ele é um cara que tem um PhD que escreve, tipo assim, a família upper middle class dos Estados Unidos, classe média alta dos Estados Unidos, eles não têm aquela história típica da né, do que se imagina que seja uma família negra americana. E aí todos os autores negros que estão lá como literatura negra são autores que falam do hood, que falam de um jeito específico, que não é o jeito que ele admira, que ele fala, cara, mas eu sou super educado. Eu tenho uma linguagem, olha meu vocabulário, eu não sei o quê. E a Issa Rae é o exemplo disso, que é uma escritora que escreve numa linguagem que ela nunca nem usou. E a partir dali que ele tem a sacada de bom, vou fazer então uma sátira aqui, um livro de merda, porque o agente dele não queria contratar mais ele. Vou fazer aqui um livro de merda e vou ver o que vai colar. E foi o livro que mais estourou dele.
É, e aí, isso é muito daí... foda. Isso é muito foda. Eu gostei muito, achei muito legal, achei inventivo, achei bacana. Gostei do desfecho, principalmente porque não cai no clichê, tipo assim, sabe? Se vai, eu volto com a menininha, sabe? Papá, acho muito, cara, acho muito emotivo em algumas partes, principalmente da parte da mãe com demência, da relação dele com o irmão, com a família, sabe, consigo me relacionar com essa parada, assim, de algumas coisas, assim, acho muito legal, e daí quando entra pro humor é perfeito também,
muito
acho.
Bom.
Cara, eu acho que foi tipo assim, eu tô com um pouco, assim, ó, vou admitir um bagulho pros ouvintes aqui, pra quem nos acompanha, eu tô com um pouco saco de acompanhar filmes novos, filmes velhos também, não tenho conseguido rever coisas boas, e ontem eu cheguei mais cedo em casa e falei assim, meu, vou ver esse filme porque eu acho que vai dar bom.
Vou em casa, bom então, caralho, caiu assim. Em torrent ou já tá num streaming bom?
Cara, tá no... Eu tava fazendo uma viagem interespacial, daí então...
Entendi.
É.
Mas acho que
satélite,
não foi lançado no Brasil ainda.
Não foi. Eu tô louco pra ver Zone of Interest, mas não tá nem. Só, talvez no cinema? Acho que nem no cinema. Se tiver.
Eu acho que no cinema já tá.
Já tá, porque eu acho que alguém, eu já vi alguém postar. Meus colegas.
Cosma, Zone of Interest é um filme de ver em sala de cinema. Zone of Interest é um filme de ver em sala
atrás,
de cinema e é um filme bem denso. Um filme bem.
Sim.
É importante ter o efeito sonoro, é importante ter o blackout, é importante ter todas essas coisas, porque ele compõe isso. Eu vou dar uma dica pra vocês que o Cosmo vai adorar, que é uma dica pra não assistir. Ou assistir sabendo
que
tiver.
Eu já sei qual é que é.
Já sabe qual é o filme que eu vi essa semana.
Exatamente, eu já sei qual é que é. Pode
Madame,
falar.
Madame Teia.
Ah, Madame Teia!
Gente.
Sony de novo mostrando pra
Ai, que
veio.
Coisa bem boa. Eu gosto quando as pessoas fazem um filme ruim, elas assumem que o filme é ruim. E assim, ó, vendem. É um filme ruim, gente. Vocês não vão gostar. Mas é tão ruim que ele chega a ser quase engraçado de ruim, entendeu?
Sim.
A gente
mas
ria
não de
no meio. Não de propósito. Eu acharia incrível se eles fizessem. Eu fiquei na dúvida, assim, momentos, mas será que eles estão fazendo de propósito? Assim, será que eles abraçaram que, bom, nós temos o Spider-Man, então nós temos que, né, esse universo dos Spiders, nós vamos ter que milk it. Então, vamos fazer um filme ruim, vamos mostrar pro público que a gente ri da gente mesmo, né? Pensei,
vamos tentar conseguir público porque é ruim, né? Tipo,
não,
porque...
vamos fazer, vamos brincar nessa jogada. Os caras levaram a Dakota Johnson pro Brasil, fizeram um puta lançamento. Estão levando ela pra tudo que é cantelado e eu fico, meu Deus.
A Dakota Johnson é a mesma atriz que foi na Ellen e fez a Ellen ficar com a cara no chão. Aquele vídeo foi muito bom. Eu tenho algumas perguntas, tá?
Tá,
mas vai lá, fala.
Não, então, o elenco é muito bom. Assim, tu vê, são grandes nomes.
A Dakota Johnson tá acostumada a fazer filme, ela, porque ela fez 50 Tons de Cinza, né?
Não, mas eu acho que ela já abraçou desde o início da carreira, que essa é a realidade dela, eu acho. E ela mostra.
É o oposto da Vandinha, que a atriz da Vandinha só foi fazer filme indie, ela só vai fazer filme pop mesmo.
Mas eu acho que quem tá ganhando dinheiro, né, vamos...
É verdade.
Money. Mas enfim, ela tá ótima, ela tá super ok, tá lindíssima, ok. Tá o Adam Scott, que faz o parceiro dela de ambulância. E aí, as três adolescentes são três adolescentes relativamente conhecidas. Uma delas é a Sweeney Sweeney.
Que tá naquela comédia romântica que a gente não
que
falou
é
aqui,
ótima,
eu acho.
O Fanny vai
adorar. Ah, é?
É muito
bom. Vou botar
boa.
Isso no título, então, porque...
É muito bom, eu adorei. Eu achei uma das melhores comédias românticas dos últimos anos.
Tá aí, ó, teve um marketing bem bom, né, ela e o rapaz, aquele gatão lá, que estão de dupla, viraram até meme, né?
Inclusive, não, mas eles são ótimos. Pela... Então, é Sydney Sweeney o nome da adolescente, Isabella Merced, que eu não sei o que, que ela fez, mas ela já é uma carinha conhecidinha, assim, e a outra é, cadê o nome dela? A Celeste O'Connor também, que já fez alguns filmes, tá? A Sosia Mamet, de Girls, que já fez algumas coisas, e... Também, quem eu achei muito interessante, que eu demorei uns minutos pra reconhecer, mas que eu acho um puta ator, é o Tahar Rahim, que fez o The Serpent na Netflix, que é a história de um serial killer. Ele é um ator francês, ele é muito bom, e ele faz o vilão da história. Então, assim, ó, é um filme que vocês provavelmente não vão assistir, se vocês...
Mas não tem, pelo que eu vi, não tem, tipo, um vilão sem objetivo nenhum, né, e tal.
Nenhum.
Tá o Adam Scott, eu não consigo entender porque que esse
tu,
cara...
Tu, mas eu só queria saber uma coisa,
eu achei essa
Mina,
parte mais
ligou,
interessante do Adam Scott
ligou
fazer
quem ele é?
Quem?
Porque, pra quem, né, gosta do Homem-Aranha, ele vai saber que o Adam Scott faz o Tio Ben. Que depois
não,
é
sim,
o senhor que fala com grandes responsabilidades, vem grandes, com grandes poderes.
Esse
grandes
é o... Ah, entendi.
É o Tio Ben. Mas eu queria saber no filme
conta, ele tava
se tem algum momento que essa frase é referenciada, porque muita gente tava apostando que na hora que ele abre
o
biscoito da sorte...
Calma que eu entendi tudo. Acabou de me cair várias fichas. Porque ele convive muito com a irmã, que tava grávida.
Sim,
então,
que
então
vai morrer.
O bebê que vai morrer e aí o filho vai ser o Spider-Man.
O Peter Parker, sim. Mas no momento ele pega o biscoito da sorte e vê essa frase, porque muita gente achava que ele... Porque tem uma foto de divulgação do filme que ele tá com o biscoitinho da sorte chinês.
Não.
Cortaram,
deve vir no segundo filme.
O impressionante que vai ter, né? Impressionante que vai ter.
Não, com certeza vai ter, né, gente? Pelo amor de Deus, imagina se eles iam perder essa oportunidade. Eles já devem ter gravado, porque pra ter essas três meninas como adolescentes, que tem 25 anos, e ter a Dakota Johnson como a Madame Web, eles vão ter que ter.
É a maior paródia, uma autoparódia muito engraçada, uma caricatura de si mesma, né? Porque a Sony, ela decidiu realmente pegar os nomes mais, mais específicos do nicho de quem gosta de quadrinhos, apenas do Homem-Aranha ali, que gosta especificamente. Porque tem, já teve o Venom, que deu muito certo, e óbvio que foi por isso que eles abriram para outras
produções. Não, é que o Venom tá na cultura pop.
Exatamente, sim, mas Madame Web não tá, gente. Eu não tinha nem ideia.
Madame Web nem tá. Eu que sou fã de Homem-Aranha não entendo muito bem.
Eu vou te dizer que eu passei o filme inteiro pensando, mas só um pouquinho, esse filme não é da Marvel, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando, é verdade, porque a Sony é dona do Spider-Verse. Eu fiquei pensando, tipo, não, realmente, eles vão ter que aproveitar todos os personagens, porque eles já compraram aquele negócio por milhões. Então, pra não deixar que a Marvel faça. E aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, parem.
tem o Venom, tem também, teve o Morbius, que virou meme, inclusive a Sony...
Morbius horrível, achou... que coisa horrível.
Foi um meme tão absurdamente gigantesco, It's Morbin Time e tal, que eles colocaram de volta nos cinemas, e o KOF ainda nos seus tempos áureos fez, inclusive vai voltar um dia, que eu sei que é só o cheio o saco do fã, que uma hora a gente volta. E aí... Isso é facinho. Quer dizer, tu também pra mim. Mas aí tu tem o Morbius, e agora vai ter o Kraven também, depois da Madame Web, que é sobre os caçadores, só que sem Homem-Aranha, então não faz nenhum sentido quem ele vai caçar, um rinoceronte... Um cara
pode ser, porque tem o rinoceronte, né? Pode caçar o abutre, sei lá.
É, tá aí.
Cara, a gente tem 3 minutos, eu preciso só falar um pouquinho de Superbola, nem pelo show do Usher, porque eu acho que foi, achei fantástico,
sim,
assim,
pelas
tal.
Pelas calças da Taylor Swift, né?
Pelas calças da... Não, e, cara, Taylor Swift, assim, é uma coisa que... Eu vi o Super Bowl, eu nem ia ver, tá? A Sarah, minha namorada, falou assim, não, vamos ver o Super Bowl aí e tal.
Vamos ver a Taylor Swift.
Por causa que ela gosta de Taylor, tá ligado? Assim, ela meio que. Porque ela gosta de Taylor porque tem muito. A Taylor tem muito hate. Ela fica, cara, por que que essa menina tem hate? Daí ela foi atrás das músicas e curtiu. E daí depois eu vi uma hora do show do The Eras Tour e eu achei bem bom.
Não, eu acho a Taylor genial.
Tá na Disney Plus, né? Tá na Disney Plus, pra quem não viu.
Inclusive, há boatos de que é um contrato entre ela e o Super Bowl. Eu já acho assim, ó. Se for, tá tudo ótimo.
Não, eu acho, inclusive, que o show do Super Bowl é pequeno pra ela.
Eu também
bem
acho.
Bem de boa, assim, sabe? Porque o show do Super Bowl, claro, é um bagulho meio improvisado, assim, sabe? Não é um negócio gigantesco, porque não tem um tempo de abrir um, né? Botar um...
Um pra quem tá na crista da onda, não é.
Deixa
não é
eu perguntar pra vocês, dos últimos anos, qual foi o melhor show de Super Bowl que vocês viram?
Maior show do Super Bowl?
O mais legal que eu vi, assim, eu acho que porque eu tava vendo...
Não foi o Bruno Mars? No Bruno Mars não teve?
Bruno Mars foi bom,
É. Mas ainda pra mim, J-Lo e Shakira.
É, eu tava tentando chegar lá.
Foi, pra mim, não teve comparação.
Ano passado teve Rihanna.
É,
e foi fraco.
Foi
o fraco, outro foi o The Weeknd. O The Weeknd foi super fraco.
É. E eu tava tentando lembrar. Pra mim, eu acompanhei poucos shows, tá, do Super Bowl. Mas pra mim, eu acho que é o Bruno Mars, assim, que foi que eu vi com mais seriedade, assim, que eu vi mais profissionalmente falando. E eu acho que o ano anterior foi da Shakira, da J-Lo, que daí eu acho que também foi incrível, que foi quando
foi
eu, tipo assim, bah, esse show foi pica, assim. Foi quando eu, tipo assim, bah, esse evento foi do caralho. Tipo assim, foi quando eu.
Uhum. Eu também. Esse pra mim foi o wake-up call de, tipo, esse show foi pica. Foi...
Teve o polemicíssimo do Justin Timberlake com o Mamilo,
ah,
né?
Não, mas
o
isso
Mamilo
aí,
ah, mas essa aí, já faz
aí
muito
é
tempo.
Prêmio
teve Michael novela. Jackson, que foi meio que o Jaws do,
mas eu não
do
vi.
Super Bowl.
Tá, mas aí tu tá indo... Tá,
é, tu, não, agora tu tá só lendo a lista.
Vamos voltar à história, a gente não gosta de história.
Não, mas a gente
e esse foi o Keeping Up with the Pop, temos só um minuto aí, eu não quero gravar um novo arquivo. Então tá, é o seguinte, beleza. Um beijo em vossos corações, muito obrigado. Miriam que vai sair de férias, então não teremos as Miriam nas próximas duas semanas, eu acho. E
que
é isso.
F, vou fazer especial que é o F, só contigo.
Voltamos pro Oscar. Um beijo em vossos corações e tchau.